O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
E sexta-feira é dia de comentário aqui no programa Bom Dia Cidade, neste horário, do advogado Joel Moliterno. Doutor Joel, muito bom dia.
Olá, Valdemar, bom dia ouvintes, bom dia minha cidade. Estamos aqui, Ademar, para mais uma expressão de ideias. Isso. Ocupando esse espaço maravilhoso da nossa Rádio Lagoa FM.
Numa
tranquilo
sexta...
por aí, Ademar?
Tudo tranquilo, graças a Deus, uma sexta-feira bonita, ensolarada, neste momento uma temperatura agradável.
É, ela vai esquentar um pouco à tarde, mas isso é presságio de coisa ruim que vem por aí. Infelizmente, nós vamos ter... Eu tinha escolhido três assuntos para falar aqui, ó. Um alerta para tempos de calor e estiagem, que é uma previsão que os institutos de climatologia estão fazendo, né?
Há uma previsão nesse sentido.
A interminável Avenida Benjamin Constant e o crescimento da economia gaúcha dentro da pandemia. Desses três, nós vou falar sobre outra coisa, que logo lhe direi. Então, estamos nessa situação, Ademar.
Isso. Eu comentava com o Daniel, doutor Joel, sobre a morte do Celestino Valenzuelo. Chegou a acompanhar a narração dele.
Ah, Celestino. Eu me lembro de tudo, esses cabras aí, cara. Desde os primeiros locutores da Rádio Farroupilha de Esportes.
Isso.
Eu me lembro deles, eram... Aliás, eu faço uma crítica hoje. É insuportável ouvir... Por exemplo, tem uma Rádio Gaúcha aqui, ó. Aqui tem aí a mais... É a mais saliente.
Isso.
Mas os narradores deles... Não são narradores, são... São pessoas comuns que estão ali para falar alguma coisa. Não tem mais. Antigamente, esses narradores davam vida ao esporte.
Davam vida.
Exatamente, eles estão narrando para que você ouça. Então, imaginavam as jogadas espetaculares, os dribles, os lances, isso e aquilo. Tinha um verbo, tinha um fala. Hoje, a metade da imprensa hoje vive de comerciais.
Verdade.
Uma parte do comércio. E outra metade de abraço.
Exato.
Pois a rádio agora vive de abraço, recebendo ali coisinha, mensagenzinha do fulano, do Beltrano. Opa! Todas elas. Todas as rádios, não é só uma.
Exatamente.
Então não tem
é
mais.
De uma forma
então,
geral.
Esse pessoal aí, que era espetacular. O Celestino era fantástico.
Não, antigamente tínhamos narradores que contagiavam o ouvinte pela sua empolgação. Eu lembro Pedro Pereira, um extraordinário narrador da Guaíba, no auge da Guaíba. Né? Armindo Antônio Ranzolin, outro extraordinário narrador.
O Ranzolin foi o último moicano. Depois do Ranzolin não apareceu mais nada.
Exato.
Pode escutar a Rádio Gaúcha, é um absurdo. Os caras ali que são... É brincadeira. Não,
caiu bastante.
Não me presto para ouvir isso. Não ouço.
Caiu bastante, infelizmente. No mais, tudo Ademar, tranquilo.
Tudo. Ademar, é o seguinte, meu querido. Eu vou falar aqui porque sobre um artigo que um colega nosso, jornalista, escreveu no Correio do Povo. É por isso que eu mudei o piloto do meu assunto, tá?
Sim.
E faço já.
Então vamos lá.
Pois, Ademar Fagundes, ouvinte da Lagoa FM. Todo mundo está careca de saber que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma resistência muito grande de uma parte da mídia, de algumas ONGs e de grupos ligados aos governos de Lula e Dilma. É notória a insatisfação desses opositores ao governo, principalmente a mídia grande. E o estado de beligerância raivosa da oposição vem criando sérios problemas para o desenvolvimento de ações que o presidente tem em mente na intenção de que o Brasil deslanche definitivamente. Eu confesso, meu caro amigo, que não era esse, como eu disse para você antes, o desejo de falar sobre esse tema. Entretanto, depois de ler um artigo do jornalista Rodrigo Constantino no Correio do Povo, essa semana eu mudei de ideia. Tanto que eu resolvi trazer o artigo para o nosso espaço, dar vida, dar voz a ele, a fim de que todos entendam e, ao mesmo tempo, tomem conhecimento da real situação. O jornalista Rodrigo Constantino, é perfeito nesse aspecto. Tanto que o título dessa matéria dele é A Ala Ideológica da Imprensa. Talvez muita gente não saiba muito bem o que é ideológico, ideologia, né? Então, a gente diz que a ideologia é a ciência da formação das ideias. Melhor, é um conjunto de ideias e pensamentos que alguns grupos defendem. Isso é ideologia, ideológico. Então, ele diz o seguinte, Ademar Fagundes, aquilo que a ala opositora do governo, na mídia, chama de ala ideológica do governo, é justamente a área em que a ideologia esquerdista mais tem controle. O MEC é um exemplo claro. Ele faz parte da ala ideológica. E quem diz isso quer manter o quadro atual de total domínio esquerdista na sala de aula. O ministro Fachin até resolveu bancar o ativista e impor a escolha de reitores ao presidente, sobre o pretexto de preservar a autonomia universitária. Na prática, o que temos é uma patota controlando as universidades federais, lutando para preservar a hegemonia marxista nesse território. Tivemos até reitores vestindo literalmente um boné do MST em cerimônia de posse. O governo Bolsonaro veio para acabar com isso, veio para expurgar comunistas das reitorias. E enfrenta resistência pesada, claro, não só dos infiltrados nas universidades, mas também daqueles militantes no próprio Supremo Tribunal Federal e na imprensa. O Ministério de Damares Alves é outro exemplo. Ela enfrenta grupos organizados que falam em nome de minorias, enquanto impuram feminismo radical, racismo reverso e ideologia de gênero goela abaixo de todos. E por isso, Damares é tratada com enorme preconceito pelos jornalistas militantes, tratada como evangélica, que desperta desprezo na elite cosmopolita progressista, sendo que, na verdade, ela é adorada pelo povo que valoriza os bons costumes. E, por fim, temos o Ministério do Meio Ambiente e Energia, um setor tomado por ONGs ambientalistas acostumadas a mamar nas tetas do governo enquanto fazem alarmismo com o aquecimento global. O ministro Salles é alvo de uma intensa campanha difamatória por parte dessa patota. Por isso mesmo, um jornal de São Paulo outro dia pediu abertamente a cabeça do ministro. Então ele vem enfrentando com coragem essa turma e os ecoterroristas estão inconformados que Bolsonaro não colocou alguém lá como Marina Silva, por exemplo. Eles não entendem que ele, Bolsonaro, venceu para mudar essa política ambiental xiita, para focar no desenvolvimento local em vez de ficar em Paris, discursando sobre as supostas ameaças do clima. No editorial, o jornal reconheceu, entre aspas, seria tolo de certo atribuir toda a culpa às políticas de Bolsonaro e do seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A estiagem deste ano no Pantanal é a maior em décadas e a temperatura atmosférica sobe com frequência para a casa dos 40 graus centígrados, o que torna a tarefa quase impossível controlar as chamas. Isso foi o que o jornal tentou fazer numa média aqui. Mas isso não importa. Mesmo assim, Bolsonaro precisa entregar a cabeça do ministro para sinalizar que vai mudar de postura, ou seja, aderir à agenda dos ambientalistas. Felizmente, Bolsonaro não liga para esse tipo de pressão. Ricardo Salles certamente ganhou pontos com o presidente por ser atacado dessa forma vil por essa ideologia, ou melhor, por essa ala ideológica da imprensa. É o que diz o nosso colega Constantino, Rodrigo Constantino, Ademar. Achei maravilhoso este artigo. Por isso, eu trouxe para os amigos aí para pensar. Nós temos que pensar muito sobre as coisas que acontecem no Brasil. Não ficamos só dizendo blá, blá, blá. E eu espero que as pessoas, pelo menos as mais dedicadas, verifiquem essas coisas que trazemos por aqui. A nossa ideia era hoje. Um grande abraço a todos e a gente volta, se Deus quiser, na sexta, se Deus permitir. Até lá.